Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 213 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de, provavelmente, uma das vitórias mais animadoras do Vasco na Série B, não pelo adversário, tudo bem que Tombense era adversário direto ali, ainda é, na briga pelo acesso, mas pela forma como o jogo se desenrolou, com enorme destaque para dois jogadores formados no Vasco, o Andrei Santos e o Marlon Gomes, dois jogadores dos quais a torcida espera muito. Do Andrei sempre esperou, o Marlon era um cara que, apesar de ser convocado para as seleções de base, tinha menos destaque nessa transição para o profissional, mas fez uma atuação que é difícil lembrar algum último jogador do Vasco que teve uma atuação nesse nível, com tantos acertos e tão poucos erros. Vamos falar deles, vamos falar de treinador, do que vem pela frente. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, João. Fala, torcedor vascaíno. Uma segunda-feira feliz, né? O Vasco venceu, convenceu, com a garotada dando show, como você falou. Eu acho que voltou a abrir uma gordurinha num momento importante, num momento que vai ter uma sequência bem, bem complicada aí na Série B. E, como você falou, com o show do Andrei, do Marlon, acabou que a garotada tá guiando o time aí nessa Série B, né? E eu acho que é isso. Passando essa sequência aí, o Vasco, vamos falar mais aí sobre o que vem pela frente, mas acho que passando essa sequência, o Vasco meio que encaminha, se passar bem, lógico, né? Encaminha sua volta aí para a Série A.
Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Baltar. Fala, torcida vascaína. Tô maravilhado com o menino Marlon Gomes, né? Eu acho que se na partida contra o CRB a gente falou de recital de Andrei Santos, dá para dizer que no sábado a gente teve um recital do Marlon, embora ele tenha jogado só 45 minutos praticamente, né? Teve uma lesão ali no princípio do segundo tempo, coadjuvado pelo Andrei Santos, que também fez um grande jogo, fez dois gols, né? Deu passes, mas do Andrei a gente não se surpreende mais com as grandes atuações. O Marlon, que vinha entrando bem nos jogos, foi titular contra a Ponte, já tinha sido destaque nosso naquela derrota, né? A gente apontou aqui no podcast como talvez uma boa notícia daquele jogo, daquela derrota ruim. E nesse sábado ele deu o seu cartão de visitas para a torcida, para o mundo inteiro, né? Além de ter feito um golaço, uma pintura, como você bem disse, ele teve uma atuação dominante e é difícil a gente lembrar o último jogador que teve uma atuação tão dominante assim pelo Vasco numa partida, né? O Marlon realmente acertou tudo que tentou no jogo. Em determinado momento ali do primeiro tempo, os caras da Tombense não estavam nem indo dar o bote nele mais, já estavam dando uma recuada assim, com medo do que ele poderia fazer, né? Enfim, dominou o jogo e agora a gente levanta as mãos para o céu aí e fica aguardando o resultado do exame aí que ele fez na contusão que teve na coxa para ver se não é nada mais grave. Tomara que não seja, porque o Marlon chegou para ficar, né? Se o Andrei Santos talvez tenha sido o nosso principal reforço ali no início da Série B, né? Vindo de casa, né? Vindo do banco de reservas, Marlon e Ignaldo, tem que falar do Egg também, que participa ali do terceiro gol, são os dois grandes reforços da janela do Vasco atualmente, né? A gente trouxe ali alguns jogadores, nenhum que empolgasse tanto, mas os garotos, ainda bem, dando conta do recado e mais além da expectativa, né? Já se sabia que eram bons jogadores na base, mas chegando assim no profissional e já conseguindo desempenhar num nível muito alto, né? Sem sentir a pressão, mesmo num momento ali de um pouco de dificuldade do Vasco, é muito animador para a gente, para essa reta final de campeonato.
Baltar, no intervalo do jogo, estava falando num grupo com vascaínos no WhatsApp, e eu fiz a pergunta e falaram uns nomes assim, mas foi difícil. Eu falei, cara, qual foi o último jogador do Vasco que teve uma atuação nesse nível em 45 minutos? Beleza, o Tombense não é um time do nível que o Vasco está acostumado a enfrentar, como quase todos os anos da sua história, o Vasco joga Série A, joga campeonatos internacionais quando possível, mas nessas séries B, né, vamos ficar só em Série B, por exemplo, do ano passado para cá, não passou nem perto de um jogador do Vasco ter 45 minutos como o Marlon Gomes teve. O passe que ele
Dizer
dá
que
de coxa
quem
ali
passou
com
mais
três.
perto foi o Andrei, né?
É,
Recentemente.
possivelmente. possivelmente. O passe que ele dá de barra coxa, barra joelho ali, com 3 minutos para o Nenê, que aí sai o gol do Andrei, dá muita confiança para ele, cara, e é isso, ele começa a acertar tudo. Acho que ele errou um cruzamento rasteiro da direita para a área, só que o zagueiro tirou, ainda foi lateral para o Vasco, nada grave. Mas, de resto, cara, foi impressionante a atuação dele e passes decisivos, né? Deixa o Nenê na cara do gol também, o Nenê chuta em cima do goleiro. E aquela jogada individual que depois do primeiro drible ali, tinham dois caras, né, que você fica, passa, passa. Mas ele deu o drible, dois dribles no mesmo cara, o segundo ali, né, e chutou com perfeição. Você vê que, assim, é um garoto de 18 anos também, né? Ele é 2003, mas faz aniversário
só em dezembro. Tem de marca de espinha na cara, Luciano Melo.
Exatamente. 18 anos também, e ele, ao contrário do Andrei, que tem a questão da renovação, tem um contrato um pouco mais longo, né? Ele renovou no início desse ano até dezembro de 2024. Então, ele tem 2 anos e meio de contrato ainda aí.
Ah,
e
é um cara... Vai ter que pingar uma grana para ele a mais aí, viu?
Ele é um cara sempre muito... Que sempre foi tratado com muito carinho. Não é... O Andrei, muito possivelmente, desde o Paulinho... Porque o Thales, se a gente pensar, não tinha tanta badalação na base do Vasco, né? Mas o Andrei Santos, muito possivelmente, desde o Paulinho, é o cara com mais badalação desde a base do Vasco, né? De, olha, esse cara aqui vai dar muito dinheiro, vai dar muito retorno técnico, ele é muito bom. Vários clubes da Europa que, já de olho no cara. O Marlon não tinha tanta badalação, mas não era, por exemplo, como o Thales. O Thales era praticamente desconhecido até o último ano da base dele, até o Vanderlei puxá-lo quando ele tinha 16 anos, lá em 2019. O Marlon tem uma trajetória consistente na base, ainda que não seja de tanto destaque como o Andrei, mas sempre foi um cara de seleção e tratado com carinho dentro de São Januário.
O Marlon sempre vai bem, né? Impressionante. Todos os jogos que eu via da base, assim, o Marlon sempre ia bem, talvez não fosse protagonista. E a trajetória dele era sempre assim, ah, o Andrei foi convocado, ah, o Marlon foi também.
Sabe? Tem outro do Vasco, né?
Sempre do Andrei, eu acho que no ano passado não lembro se o Arthur, mas era sempre assim, ah, o Marlon tá junto ali. E, bom, o garoto que subiu, tem contrato aí até dezembro de 2024, eu acredito que a 777 já vai chegar já pensando em renovar, porque ela vai valorizar muito essa garotada. A gente não sabe, né, se foi uma atuação, eu acho que tem que ter calma sempre com os meninos, mas foi uma atuação de gala, né, mostrou muita personalidade, entrou no time, ficava naquela discussão ali, no meio de campo, ah, não pode jogar Nenê junto com o Alex, com o Palácio, o Marlon entrou ali, dominou, teve uma atuação incrível, e como você falou, um garoto que sempre muito, muito bem falado, sempre com uma regularidade muito grande na base. Já ouvi comparações com o Juninho. Ah, me lembrou o Juninho. Então, Juninho, pernambucano. Né?
O nosso outro ele, Juninho estava lá vestido de Naruto, lá no estádio. Lá. O Juninho é muito
pois bom. Pois é, já ficou para trás, né? Passou.
Ficou.
O Marlon está vindo aí, enfim. Então, um pouquinho de calma, porque a gente já viu muito nos últimos anos, tem muito garoto. Eu lembro quando o MT subiu, pô, agora vai, vai jogar no meio.
Esse me enganou bonito. Esse aí me enganou
muito. Olha, eu até concordo, Baltar, que a gente já viu muito garoto, mas a gente nunca viu muito garoto jogando essa bola do Marlon.
Essa bola não, nem a bola do Andrei. É. Mas o Juninho, quando subiu também, teve algumas atuações. Quantas vezes a gente veio aqui, chegou a hora do Juninho, agora vai, tá, e não foi. Então, tem um pouquinho de calma, mas esses dois estão enchendo os olhos, acho que junto com o Ignaldo, que está chegando aí também, parece um futuro muito promissor, e outros garotos que também, um pouquinho mais velhos, aí, o próprio Figueiredo, acho que tem que ter paciência com ele, é um garoto que eu acho que vejo muito potencial. Então, e eu acho que eles vão ser muito valorizados aí com a 777, que deve estar super, super feliz aí com essa garotada se destacando, né?
O Marlon, João, ainda tem uma questão de versatilidade, porque tinha muita gente falando, não, ele não pode jogar nas pontas, né? Ele é segundo ou terceiro homem de meio de campo, já jogou até de primeiro, mas é um cara que a recomposição dele, se ele tiver que ficar correndo pelas pontas, ele não vai funcionar. E ele basicamente jogou de ponta direita, né? Nas escalações antes do jogo, a gente pensava até veículos, inclusive nós demos que um meio com o Marlon, né, e o Nenê aberto, mas não foi o que aconteceu. O Nenê jogou centralizado como terceiro homem de meio e o Marlon Gomes jogou de ponta direita, o Alex aberto pela esquerda e o Raniel centralizado. E cara, jogou o que ele jogou, né? Entregou o que ele entregou, decidiu o jogo, né? Dá para dizer isso, que o primeiro gol nasce de uma clareada dele, uma virada de jogo do seu querido Edmar.
De máquina, fala dele que ele gosta.
E ele deu uma linda clareada e o Nenê acertou um bom cruzamento. E o segundo gol ele resolve, né? A partir dali, o jogo é muito difícil, o Vasco levar um empate do Tombense, de qualquer time nessa Série B, quando faz 2-0, até com 1-0 é difícil, como é difícil o Vasco empatar e ainda mais virar quando leva o primeiro gol. Quando faz 2-0 ali, o jogo está praticamente resolvido, ainda que tivesse 50 e um poucos minutos pela frente. Ele decidiu o jogo jogando aberto, é um cara que, beleza, já mostrou que pode atuar de segundo, terceiro homem e tranquilamente pode jogar aberto.
Pois é, cara. É... méritos para quem? Maurício Souza, Luciano Mel, que viu antes de todo mundo que o Marlon podia jogar ali aberto na ponta. Realmente tinha essa discussão. E eu acho que o Marlon mostrou nesse jogo que não só ele pode jogar como ponta, como provavelmente ele é o melhor ponta do time, se não for o único. O único não, que é sacanagem. Mas ele mostrou ali na ponta direita do Vasco algo que os outros não conseguiram mostrar, né? Ele é um meia, né? Apesar disso. Ele joga ali aberto, mas ele faz jogada de fundo, ele tem arranque para driblar, ele tem qualidade para dar passe. Enfim, ele mostrou todo o seu repertório jogando ali pelo lado direito. Mas no jogo contra a Ponte, ele jogou pelo lado esquerdo, por exemplo, e também foi o nosso principal jogador ali no segundo tempo, enquanto teve fôlego, né? Então, assim, é realmente um garoto que chega chamando muita atenção. Na base, você bem lembrou, ele tinha destaque, mas não tinha tanto hype assim, tanto sobe o Marlon agora, sim, né? Era uma coisa mais focada no Andrei. E aí ele subiu ali numa contingência, né? O Vasco cheio de desfalques, decidiu levar Marlon e Ignaldo, integrar eles ao time profissional. E todas as vezes que o Marlon entrou, ele entrou ajudando, entrou contribuindo, entrou mostrando consciência. E agora, ganhando confiança aí com esse gol, com essa atuação, tem tudo para jogar ainda mais, né? Claro que os jovens oscilam, a gente, como o Baltar lembrou, já viu o caso de jogadores entrarem muito bem e depois caírem de produção, mas acho que Marlon e Andrei Santos, né? Acho que a gente está diante de dois jogadores diferentes, né? Jogadores de outra prateleira que tem tudo para ter uma grande carreira. E assim, cena muito bonita ali dos dois no final também, se abraçando, se dando mérito, o Andrei sendo entrevistado já puxa o Marlon, né? Tem esse entrosamento da base, entrosamento do sub-20, muito bom ver esses garotos nascendo agora em São Januário, e muito bom também sabendo, né, que hoje a gente pode ver um garoto bom nascendo em São Januário e ter a perspectiva de poder usufruí-lo, né? Não só na questão financeira, mas dentro de campo esportivamente, a gente já vem aí apontando para 2023 com dois ótimos jogadores para o nosso time, Andrei e Marlon, né? Dois da base e que tem tudo para também render no futuro uma boa grana para o Vasco.
Ainda sobre isso.
Falou dois lançados pelo Maurício Souza, né?
Pois é.
O Ignaldo, né?
Olha só.
O Ignaldo e o Marlon, né?
O André.
É verdade, é
o Ignaldo, sim.
O Andrei entrou ali naquele princípio da Série B, já no primeiro jogo já tomou a posição. O Marlon agora tomando posição. Se derem uma chance para o menino Egg de titular, ele não sai mais do time também, né, cara? Então, assim, acho que vai chegar o momento dele também.
Eu tô lembrando aqui do João Almirante, início do ano. Antes de começar a Série B,
Carioca, zero,
né? Eu não quero depender de garotos na Série B desse ano. Contratem dois por posição, porque eu não quero garotos no time.
Verdade.
E aí tá João Almirante aqui dizendo que é três garotos do meio para frente. Mas
é. Pois é.
Garoto mesmo, né? Peck e Figueiredo estão parecendo veteranos nesse time.
É. Não, mas assim, eu acho que o Vasco, num planejamento, qualquer time tem que planejar para não depender da sua base, né? Mas aí, a partir do momento que os moleques vão entrando e vão ganhando a posição no time, aí tudo ótimo. Que assim seja. Como foi Peck e Figueiredo no início da temporada também ali, tiveram a sua contribuição ali naquele princípio, né? A gente falava tanto do trabalho defensivo dos dois, mas agora a gente vai ganhando um pouquinho mais de opções aí, com o Alex, com o próprio Marlon, né? E o time vai conseguindo produzir um pouquinho mais. E, enfim, o nível dos adversários é muito baixo também, né? O Vasco não precisa fazer muito para conseguir se sobressair aí nas partidas, muito embora às vezes a gente não consiga, mas quando consegue também a gente tem atuações aí do nível que tivemos sábado, né? Óbvio que abrir o placar, como o Luciano disse, ajuda muito, né? Já traz uma tranquilidade. Todo jogo que o Vasco abriu o placar cedo se desenrolou de maneira mais ou menos parecida, né? A gente faz o gol, obriga o adversário a se expor um pouco mais, depois a gente mata a partida. E foi assim que fizemos no jogo de sábado, né? Depois de fazer um gol, a Tombense vive ali talvez os seus melhores 10 minutos na partida inteira, né? Dá uma pressão, o Thiago Rodrigues é obrigado a trabalhar, mas depois faz o segundo gol e volta para o segundo tempo muito confortável, muito mais perto de ampliar do que de tomar ali um empate e ver uma reação da Tombense. E assim que acontece, né? Faz as substituições ali, acho que boas substituições para renovar o gás, e a gente consegue uma boa vitória aí, distanciar 8 pontos do Londrina, continuar ali colado em Grêmio e Bahia, e enfim, já com um pouquinho mais de tranquilidade de novo, até para o departamento de futebol trabalhar um pouco mais em paz aí e ver o que vai fazer com a questão do treinador, né? Que acho que a gente vai entrar nesse tópico, mas ao que tudo indica, o Faro deve permanecer aí, uma vez que o Guto já foi, inclusive, contratado pelo Curitiba, as opções no mercado estão rareando, né?
É, bom, tá. Eu vou depois falar do treinador um pouco mais para frente, mas com o encerramento da janela hoje, né? A gente está gravando aqui na manhã de segunda. Acho que há duas missões principais para o departamento de futebol nesse fim de ano. É decidir o treinador, a primeira, com certeza, a mais importante, se vai ficar com o Emílio Faro, se vai contratar e se for contratar, qual é o perfil. E dois, que é o assunto que a gente estava tratando, renovar com o Andrei Santos, né? Acho que nada no momento depois da janela é mais importante do que isso. O Andrei é jogador para ser potencialmente a maior venda da história do Vasco, não, acho que pode ser muito por aí. Pensar que esse cara pode render 20 milhões de euros aí, não acho absurdo, porque o Vasco deixa de ser um clube que precisa vender a qualquer custo, né? Pô, preciso pagar duas folhas salariais aqui, então leva esse jogador. Se você conseguir renovar com o Andrei, eu imagino, por exemplo, o Andrei saindo no meio do ano que vem. Imagino mesmo. Mas se você tiver renovado com ele, ele vai sair por muito mais do que sair de graça, né? Assim, acho que a pior coisa possível, o pior cenário é o Andrei sair de graça. Não consigo conceber isso. E se ele não renovar, é muito possível que ele saia em janeiro com um valor muito, muito baixo, né? Ó, não renovei, vou sair de graça, tenho uma proposta da Europa aqui. Vende aí pelos valores que o Vasco vendia antes de, né, quando estava numa situação financeira precaríssima. Então, essa missão, como é que você imagina? Você acredita que a 777 vai tratar isso como prioridade nesse segundo semestre?
Total, total. Imagino até porque pelas últimas atuações dele, né? Era uma situação que o Vasco, desde o início do ano, já vinha dando como encaminhada e foi se enrolando e aí ficou um clima muito ruim entre o Carlos do Brasil e os representantes do Andrei e jogaram para frente, né? Eu acho que o próprio Brasil falou não vai dar mais certo aqui, foi questão de valor de multa. Eu acho que os empresários já queriam uma multa muito, muito baixa, né? Que seria fácil de pagar.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Clube europeu, por exemplo, não tempo de contrato e salário já estava acertado, mas aí jogou para 777, que antes mesmo de assumir já começou a fazer esse movimento com Paulo Brax, com o próprio Luiz Melo, aí já foram encontrar com o Andrei,
Já
e
teve uma
parece que a
reunião, né?
situação já teve uma reunião e parece que a situação deu uma clareada, assim. A gente não sabe, falta exatamente um ano, né, para acabar o contrato dele. É uma situação confortável também dos representantes dele, porque é um jogador que está se valorizando a cada jogo, né? Está ganhando status, talvez seja o principal jogador do Vasco, hoje com 18 anos. Mas eu já vejo um tratamento diferente. A gente até comentou aqui o fato dele ganhar a camisa 8. A gente torce para que dê certo aí. Eu acho que essa é uma prioridade, até porque não vai ter janela, não vai ter mais jogador para contratar. E a questão do treinador é uma questão também que a gente fica sem saber direito. O Vasco claramente abriu mão de buscar um treinador até a chegada da 777, e a 777 vem trabalhando em nomes aí, pensando a médio e longo prazo. Foi ali no Odair, achou que seria o nome ideal, o Odair sinalizou que gostaria, depois recuou, tá, e tal, não andou. E por enquanto, não há definição. O que a gente ouviu aí no fim da semana passada, que antes do jogo contra o CSA, não teria um novo treinador. E para mim, assim, cada vez vai fazendo menos sentido trazer um cara para chegar aí para comandar por 10 rodadas, com o Emílio comandando. O Emílio tem o domínio ali do time, pode não ir bem como contraponte, mas ele conhece bem o elenco, ele está apostando na garotada, a garotada está indo bem. É claro que se pegar duas, três derrotas, a gente vai mudar o discurso aqui. Pô, tinha um cara logo, essa definição está atrapalhando. Mas eu não vejo pressa, tanto no Vasco quanto na 777, para definir o novo treinador. Faltam 2 meses e meio aí para acabar a temporada. Eu acho que a busca continua. De repente, se eles acharem o nome certo, vão abrir negociação. E aí, minha dúvida é se já vão trazer um cara agora, faltam 10 rodadas, com o Emílio bem à frente do time, ou se vão aguardar aí o fim da Série B para. Porque aí, sim, o treinador vai ter tempo, né? A Série B acaba no início, assim, de novembro. E eu vou ter 2 meses aí para trabalhar, montar um novo elenco e tal.
O negócio é que perde um jogo, puta, tem que vir um treinador, ganha um
Pois
jogo,
é.
não, fica com fara, fica nessa.
Total.
Você veio de um empate, perdeu para a ponte, já ficou aquela coisa, né? Mas isso eu acho que é mais a pressão de fora, assim, eu não vejo uma pressa deles nessa busca com o treinador. Desde a saída do Maurício, é mais a gente mesmo pressionando. E aí vai ter a definição quanto ao Faro, quanto ao nome. Eles definiram o nome do Odaí na primeira semana, estava no topo da lista. A procura aconteceu quase 10 dias depois, assim como a recusa. Então, eles estão indo com muita cautela, até imagino, para não errar nessa escolha. Isso é tão importante. Mas a Série B está passando, né? Agora a gente não sabe, pô, vai entrar um treinador agora já na reta final. Tá? Então, vamos ver. O que a gente ouviu aí no fim da semana passada, antes do jogo de sábado, é que antes do jogo contra o CSA dificilmente teria um novo treinador. Então, vamos ver.
É, lembrando que o Vasco fica 10 dias sem jogar, né? Depois do CSA, só joga no outro domingo contra o Bahia. E como o Baltar falou no início, é uma sequência chave agora, né? Porque dos 5 próximos jogos, 4 são fora de casa. Só recapitulando, o Vasco joga contra CSA e Bahia fora. Depois recebe o Guarani em casa e aí vai enfrentar Brusque e Grêmio fora. Então é uma sequência de 4 jogos, de 5, né? 4 em 5 fora. Que eu acho que resolve muita coisa se o Vasco fizer, sei lá, 9 pontos aí, em 15 possíveis. Se o Vasco não sair dos trilhos nessa sequência, eu acho que deixa a coisa muito encaminhada, porque na teoria aquela reta final ali é mais acessível, né? Você vai passar de Bahia e Grêmio, tudo bem que ainda tem Cruzeiro e Sport fora, mas tirando isso, faltam 14 hoje, depois de 5, vão faltar 9 jogos. São jogos bem mais acessíveis. Tudo bem que o Vasco conseguiu se enrolar alguns deles ali no fim do primeiro turno, mas eu acredito numa reta final mais tranquila se o Vasco não se enrolar agora. Mas é um risco, né, João? Porque você sabe que se perder, se o Vasco se enrolar nessa sequência, a torcida vai exigir e vai haver uma pressão muito grande para você contratar um treinador faltando 11, 10, 12 rodadas.
Vai definir muita coisa aí. Eu acho que uma vitória contra o CSA já no próximo jogo já deixa a coisa bem, bem legal para a gente aí na frente, né? E assim, o Vasco, bem ou mal, né? Teve uma queda de produção, uma oscilação, mas ainda é um mandante invicto, né? E acho que isso faz muita diferença. O Vasco tem conseguido, pontuar cheio em casa na maioria das partidas, tem 3 empates, se não me engano, né? Vila Nova, Chape e Ituano, mas de resto, vitórias, em casa. E acho que o Vasco nessa janela, né, embora não tenha nenhuma contratação assim de maior destaque, mas a gente viu aparecer o Marlon, a gente viu aparecer o Ignaldo, né, tem uns outros jogadores ali que a gente não pôde ver tanto, mas veio o Matheus Ribeiro. Acho que o elenco ganhou mais opções aí também para essa
O
reta
Alex,
final
né?
de ano. E assim, além do Vasco ter que se embananar muito aí nas coisas, os outros times, a Tombense, que acabou de tomar de três, que a
É
gente acabou de
isso.
ver de perto, o Londrina, né, que,
Eu
enfim.
ainda acho que é o Sport, cara, é o principal ali. Tá 8 pontos. Eu ainda acho, não vejo Londrina e Tombense ou Sampaio que estão ali. Não consigo ver esses times subindo, cara. Depois do Sport, acho até que o que tem mais chance é o CRB, que começou muito mal o campeonato, era lanterna. Agora está ali em nono, 10 pontos a menos que o Vasco,
É o
mas eu acho
Sampaio
muito
Correia.
difícil.
Se não tivesse a campanha tão ruim fora de casa, talvez estivesse mais perto da
É.
briga, porque dentro de casa eles são muito fortes, né? Ganham a
Então,
maioria dos
tirando o
jogos.
Sport, eu não vejo quem possa ameaçar, cara. E o Sport fez 4-0 em cima do CSA, né, no próximo rival do Vasco, mas vinha todo enrolado também, tendo muita dificuldade de vencer os jogos dele. E agora conseguiu uma goleada. Vamos ver a sequência de mudar de treinador, né? Uma vez por vontade própria, outra porque o Lisca foi embora. Eles estão com o Claudinei e tentando se recuperar, mas também é muito difícil visualizar esses times tirando o Sport e subindo, né? Eu não consigo.
Eu acho que a gente tem que focar em continuar vencendo em casa e buscando ponto fora. E creio que o CSA é um adversário aí bastante acessível para a gente conseguir uma vitória fora de casa, vamos para cima disso, mas enfim, acho que o Vasco hoje volta a ter uma gordura ali, né? Apesar a gente ficava falando nos outros podcasts, o time oscilando e não perdia vantagem dentro do G4 ali, porque ninguém conseguia embalar uma sequência e nada indica que vá conseguir, que vão conseguir embalar também uma grande sequência, né? A tendência nessa Série B é que a linha de corte seja baixa. Acredito que com o que a gente está vendo aí do andar da carruagem, os 60 pontos já vai estar garantindo o acesso. Então, falta pouco é fazer o dever de casa. Vai ter muita baba em casa na reta final. E se passar aí sem, como você disse, sem descarrilhar muito, né, nessa sequência pesada aí dos próximos 5 jogos, acho que está tudo muito encaminhado para a gente conseguir esse objetivo. Num time que tende, eu vejo uma tendência de melhora, né, com a entrada do Marlon, com torcer, claro, para não ser nada a lesão dele, mas também ali com o Ignaldo, com a galera que chegou, com o Alex Teixeira entrando em um pouco mais de ritmo, né? A gente falou pouco do Teixeira, acho que tem sido discreto até agora, o que também é um pouco compreensível. Talvez aquela posição aberta na ponta, nesse momento da carreira do Teixeira, que ele está chegando agora também sem ritmo, não seja o melhor posicionamento, mas ele vai ganhando condição física aí, tende a entrar no time e ajudar. Enfim, é o que a gente já vem dizendo há algum tempo. É só não descarrilhar que a Série B está expulsando o Vasco da Gama da Série B. Não, não aguenta mais. E assim, eu vi um jogo Londrina e Vila Nova, né? Foi na rodada. Rapaz, o Londrina, que é o nosso concorrente ali,
Não passava no meio de campo, cara.
ele foi dar o primeiro chute a gol aos 40 do segundo tempo. Não é brincadeira, não, cara. Os adversários realmente são muito fracos, então é só não vacilar aí muito. Vacilar um pouquinho dá ainda. Vacilar muito que não dá. Que a gente garante esse acesso aí.
Eu também vejo essa perspectiva de evolução, né, Baltar? Até vale ressaltar que foi o primeiro jogo como titular do Matheus Ribeiro. Atuação correta, João? O que que você achou
Honesto, achei honesto. Queriam queimar o meu Fagner da Chopi lá no último jogo contra a Ponte. Ele errou lá, deu um escanteio besta, realmente. E eu até falei no Twitter: ó, não vou queimar, não vou fazer covardia com esse cara por causa de um erro, não. Se for dois erros, de repente eu faço a covardia com ele. Mas um só eu vou deixar passar. Vamos ver aí o que que ele pode apresentar. E acho que fez uma partida ali honesta, segura, não comprometeu, defensivamente. E com a bola, ele me parece até um cara ali com alguma tranquilidade para sair, para tentar uma triangulação, uma tabela. Notei uma coisinha assim ou outra, mas é cedo, né? Claro, para ver. Mas por enquanto vai de Fagner da Chopi ali na direita, porque o Léo Matos, para mim, não dá mais.
O elenco ganhou algumas opções, né, Baltar? E aí tem uma questão no comando de ataque. O Raniel não gostou de um certo momento lá que a torcida pediu o Ignaldo. Ele tinha perdido uma bola, né? Foi um lance que ele tinha dois caras em boa posição para passar. Ele prendeu, tentou o drible e o chute. Aí, quando ele foi tentar driblar, ele foi desarmado. A torcida começou a gritar o nome do Ignaldo. Ele gesticulou, pedindo para a torcida cantar mais alto. Acho que essa hoje é a principal questão do time titular, né? Se a gente pensar no Marlon já garantido, vamos ver como é a questão da lesão. Mas se a gente pensar nele como titular, acredito que a lateral direita, talvez, com o Matheus ali até, né, se ele não comprometer, ele vai ficar como titular ali, não tenho muita dúvida disso. E aí fica se vai ser Raniel, tem o próprio Fábio Gomes, que veio agora, né, mas o Ignaldo tá pedindo passagem, sempre entra bem, novamente, pô, rendeu um lance que, na minha opinião, era para ser expulso o jogador do Tombense, deu uma gravata nele, muito difícil ver isso no Mata-Leão, como você preferir. Muito difícil ver isso no futebol. E ele participou do gol, né? E aí, isso é muito importante na Série B. Tem muito gol dado pela defesa. O terceiro gol, o cara dá a bola no pé do Aguinaldo, que estica a perna ali, alcança e dá certinho no Palácios. Sempre tem isso na Série B. Assim, se o Vasco não der gols para o adversário, já é meio caminho andado. E aí tem essa, enfim, essa posição ali do comando de ataque. Vamos ver o que que o Emílio vai fazer nos próximos jogos, Voltar.
O Emílio até na coletiva saiu em defesa do Raniel, não quer
Oi.
queimar o jogador, né? Até acho que ele vai insistir mais um pouquinho com o Raniel, mas acho que o principal é isso. A gente, algum tempo, falava sobre a defesa do Vasco, que eu acho que continua sólida, andou vacilando em alguns jogos, né? Mas é uma defesa, principalmente com a volta do Yuri, que é assim, confiável, né? Tem um jogo ou outro aí que pode ir muito bem, tomar alguns gols, mas vem sendo o pilar desse time na Série B, e hoje a gente tem opções na frente. E antes não tinha, né? Você tinha ali o Getúlio ou o Raniel, E ali o Gabriel Peck e o Figueiredo não tinham nem substitutos. Ali, tentou o Eric uma vez, o Eric se machucou muito, perdeu até muito espaço agora no elenco, né, o Eric. E hoje a gente vê mais opções aí, com a chegada do Marlon, o Alex Teixeira, e aí tem o Tubarão e o Fábio Gomes, que a gente não sabe ainda se como que vão ir, né? Tiveram poucos minutos, e tem o Ignaldo. Então é um elenco com mais opções ofensivas e que está com uma produção ofensiva melhor. Então, eu acho que o Vasco está conseguindo, nessa janela, assim, bem ou mal, conseguiu melhorar e equilibrar mais esse elenco, que era uma coisa que desde a época do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo falava, ah, a gente conseguiu esse equilíbrio, a defesa está bem, o ataque não. Então, acho que o Vasco hoje tem mais opções. Ah, não está bem, então o Figueiredo tem mais opções ofensivas. E agora é isso, nessa sequência aí, eu estava fazendo umas contas aí com uma versão um pouco otimista. Eu acho que nos próximos 5 jogos o Vasco faz um, em casa só, né, contra o
Isso.
Guarani. Mas acho que dá para fazer 10 pontos aí, pensando de uma maneira mais otimista. Dá para ganhar do CSA, tá na zona de rebaixamento. Tem o Brusque lá fora também. É um time que no ano passado o Vasco lá conseguiu ganhar. Um time que estava jogando bem pior do que esse. Tem ganhado o Guarani
Mas é
em
o pior
casa e aí
gramado da
conseguiu.
Série B, né? Gramado do Brusque, vale lembrar.
Pois é. Não, não é bom. Mas vencendo esses 3 jogos aí, já são 9. E aí conseguindo um empatezinho contra Grêmio ou Bahia, tá, tentando perder um. Dá para fazer em 9, 10 pontos, acho que provavelmente nessa sequência. E esse, como o João falou, 60 pontos ali já vai estar praticamente garantido. Eu acho que mais 10 pontos já deixa ali, fica na cara do acesso, se for bem nessa sequência aí.
É, cara, assim, 8 pontos nessa sequência. Se o Vasco tiver 50 pontos ao fim de 29 rodadas, precisando fazer 10 pontos, talvez, em 9 jogos, eu tô tranquilo, sinceramente, assim. Tem 2 jogos muito difíceis nessa sequência, contra Bahia e Grêmio, né? Mas CSA e Brusque fora são 2 jogos acessíveis, e o Guarani é daqueles que você olha e fala, não, tem obrigação de vencer. Tudo bem que não venceu o Chapecoense em casa, não venceu o Ituano em casa. Jogos que você olha e imagina com obrigação de vitória, mas o Vasco é um dos bons mandantes da Série B e acredito em vitória contra o Guarani, mas enfim, vamos esperar ainda há 2 jogos fora de casa. O que você faria nesse comando de ataque, João?
Ah, para mim é Ignaldo na vaga do Raniel ali, dá uma chance para ele. Para mim hoje é a única, assim, em relação ao último time que foi escalado, para mim é a principal questão ali do time. A gente fica na discussão do Nenê, né? A discussão do Nenê sempre reacende ali. Ah, vai jogar. Aí o Nenê com 5 minutos dá uma assistência e todo mundo, pois é, o Nenê tá jogando ali, mas acho que para o encaixe do Alex Teixeira, eu acho que ele funcionaria melhor na posição do Nenê e colocando um Figueiredo ali. Mas, enfim, acho que não vai acontecer essa mudança, não. E dentro das ideias ali do Emílio, eu acredito que o melhor que ele pode fazer agora é colocar realmente o Ignaldo no lugar do Raniel. Acho que o Ignaldo, entrando de titular ali, ele não perde a posição, não. Tudo bem que tem uma questão que muitas vezes as pessoas levantam e muita gente não percebe, que é a questão da bola aérea, né? Principalmente defensiva, que o Raniel é geralmente o poste que fica ali no primeiro pau fazendo esse corte. Sem o Raniel você perde um pouco na altura do time, mas acho que você ganha muito mais em mobilidade, qualidade com o Ignaldo ali na frente, um jogador com mais poder de finalização, com, enfim, mais jogador que o Raniel, mesmo com 18 anos aí recém-completos, você já percebe que tecnicamente é um jogador acima, que tem entrado sempre muito bem. E bom, Andrei entrou, pegou vaga. Marlon entrou, pegou vaga. Só falta o Egg aí ganhar uma oportunidade de titular, que ele vai agarrar essa também.
Veremos, lembrando que o Vasco volta a jogar na quinta-feira, 8 horas da noite, CSA. Deve ser esse time, ainda com o Emílio, certamente, né? O Vasco não tem pressa nenhuma para contratar novo treinador. Vamos ver a questão do Marlon, né? Se ele vai jogar, se ele vai. Coxa não costuma ser algo grave, mas possivelmente fica fora desse jogo. Que jogue o Andrei, que jogue o Alex, que jogue o Nenê. Figueiredo,
Figueiredo.
Peck ficou bem atrás na fila, né? Até tá atrás até do Bruno Tubarão. Bruno Tubarão tá entrando antes dele. Vamos ver o
Esse Bruno
time.
Tubarão também, hein? Vou te
É, até
contar um
agora
negócio,
nada,
hein?
né? Vamos ver. Vamos ver também.
No primeiro jogo ele quase não participou, entrou num outro contexto ali. Nesse jogo ele entrou, teve algumas bolas ali para ele na ponta esquerda e só tomou decisão errada, né? Ele viu a decisão errada e ele corria para tomar a decisão errada. Mas vamos ver nos próximos aí como ele se sai.
É isso. Voltamos na sexta, então, com tudo sobre esse jogo de quinta. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, gente. Até a próxima.
João, obrigado mais uma vez pela presença e até sexta.
Valeu, Luciano. Valeu, Marcelo. Valeu, ouvintes. E até sexta-feira aí, se Deus quiser, comentando mais uma vitória do Vasco com um show de Aguinaldo. Tá faltando. Já teve o show do Andrei, já teve o show do Marlon. Agora vem o show do Aguinaldo.
E assim seja, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do gigante da colina. É o GE Vasco.